Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável, o nosso podcast onde contamos temas interessantes sobre o mundo, desde teorias da conspiração, assuntos históricos e também sobre os mistérios que nos cercam. Hoje aqui no nosso quadro, o Arquivo Indecifrável, nós iremos mergulhar em um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos da mente humana, o déjà vu. Todos nós já experimentamos essa sensação estranha de familiaridade inexplicável, mas o que é o déjà vu? Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso nesse nosso episódio. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos ao episódio de hoje.
Então, para começar, vamos definir aqui o que é déjà vu, né? Déjà vu é o termo criado pela comunidade científica lá no século XIX, para a expressão déjà vu, que vem do francês, né, que significa o já visto. Em termos simples, o déjà vu é a sensação de já ter experimentado uma situação atualmente vivida. É como se estivéssemos revivendo o momento do passado, mesmo que a gente saiba que isso é impossível, né? Mas por que que isso acontece?
Por que que isso acontece? É uma grande pergunta. Você já teve muito déjà vu, Sérgio, te perguntando aqui nesse começo? Você é um cara que sofre de déjà vu?
Já tive alguns.
Mas muitos na sua vida ou poucos?
Muitos eu não falaria, assim. Acho que médio, assim.
Entendi. Eu já tive alguns também, cara. Só que assim, tipo, na minha adolescência eu posso até me alongar um pouco no decorrer do nosso episódio. Falo mais, mais pra frente sobre isso. Mas na minha adolescência eu tive bastante, cara. E é muito louca essa sensação, né? Uma sensação de parece que você já viu aquilo, só que você não entende muito. Aí fica naquilo, será que eu sonhei com aquilo ou não e tal. E sabe o que é interessante, cara? Que é um dado científico isso, tá bom? Não tô tirando da minha cabeça, não dessa vez. Não tô tirando da minha cabeça, mas 65% da população mundial já teve um déjà vu, sabia?
É muito.
65% das pessoas já tiveram aquilo, tipo, caraca, eu já vivi isso antes. Isso é muito louco, né, cara? É, nesse nosso episódio, então, a gente vai dividir aqui o nosso texto entre algumas explicações científicas, passando também para algumas explicações mais voltadas aí à parte da psicologia, né, as perspectivas psicológicas sobre o déjà vu. Também vamos falar sobre aquela parte sobrenatural e também espiritual que envolve o déjà vu. Então vamos lá para as explicações científicas. Existem várias teorias científicas que tentam explicar o déjà vu. Uma delas sugere que é o atraso temporário entre o processamento visual e o processamento cognitivo no cérebro, o que faz com que a informação seja percebida como familiar antes mesmo de ser totalmente compreendida. Outra teoria sugere que o déjà vu ocorre quando partes do cérebro relacionadas à memória são ativadas acidentalmente, criando uma sensação de familiaridade com uma situação que realmente é nova. Ao longo dos anos, vários estudos foram realizados para entender melhor o déjà vu. Pesquisadores têm utilizado métodos como ressonância magnética funcional para mapear a atividade cerebral durante episódios de déjà vu e estudos epidemiológicos para determinar com que frequência as pessoas experimentam esse fenômeno. O déjà vu, ele sempre foi uma grande questão assim, na comunidade científica, né? Tem uma coisa muito interessante que o Freud, cara, ele foi um dos líderes, um dos precursores, depois que a palavra déjà vu, né, foi criada pela comunidade científica, ele foi um dos precursores por estar meio que definindo, com os estudos dele, de psicanálise, né, sobre o que seria, então, um déjà vu, né, em frente ao que a comunidade científica não entendia. E ele fez uma teoria, que é a teoria da paramnésia. Você já ouviu falar dessa teoria?
Não, essa eu não conheço.
A teoria da paramnésia, ela meio que tenta explicar, né, que, segundo Freud, que todo déjà vu, ele era fruto de alguma atividade estressante do cérebro. Então, se uma pessoa tivesse algum trauma ou tivesse alguma complexidade em frente a ela, ela conseguiria substituir esses fenômenos, excluindo algumas partes do cérebro e meio que substituindo instantaneamente por outras partes um pouco mais familiarizadas, pode-se dizer. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse um transtorno muito grande durante o processo de vida, meio que o déjà vu seria uma espécie de recuperação do cérebro para tentar fazer com que tudo aquele fator de memória apagada fosse substituído por algo que estava sendo construído novo mais ainda encaixando na memória. É como se fosse basicamente você tirar arquivos de memória novos e colocar nas suas memórias antigas e o seu cérebro meio que bugasse, pode-se dizer assim, entendeu? É muito maluco isso, né? E essa teoria ela foi meio que defendida ao longo, né, dos tempos, até ter um estudo realmente, assim, um estudo casuístico, né, e protocolado por parte de cientistas que estavam estudando, né, a parte ali da neurociência, o processo cognitivo da mente e tal. E aí a comunidade científica começou a não mais usar o método, né, defendido da paramnésia por Freud, e sim começar a utilizar outros métodos a partir de artigos e estudos publicados desde então sobre isso, né? Muito interessante como a comunidade científica... Isso é muito interessante, assim, falando sobre o que a comunidade científica espera das coisas, né? E muita gente não entende que, assim, tem cada detalhe da vida humana a comunidade científica estuda, né? Ou tenta estudar, ou tem alguém em algum lugar do planeta estudando, né? Então existe realmente um laboratório de pesquisa neurológica em que as pessoas realmente estudam sobre sonhos, realmente estudam sobre déjà vus, realmente estudam sobre essas coisas que até então a gente não consegue explicar, né? Que a humanidade não consegue explicar. E isso eu acho fascinante, assim, na ciência, né? Eu acho muito legal.
A memória humana, né? Tipo, o cérebro e esse... lado da memória é algo que me intriga muito, assim, porque quando você estuda questão de processamento de memória e como acontece, é uma parada muito louca, né? Porque você entra naquele lance da memória de curto prazo com a memória de longo prazo e como é que o cérebro processa isso, como ele joga de um lado pro outro. Aí você tem a sinapse ali que cria... É um bagulho muito louco que, tipo, você começa quase que pensar, pô, talvez dê até pra hackear o cérebro, né? E esse lance do déjà vu, ele tem muito com isso, né? Porque, de um ponto de vista mais científico, o déjà vu, ele é essa confusão que dá, tipo, um bug no cérebro, né? Essa confusão entre esse processamento de memórias, né? Entre essa memória de curto prazo com a de longo prazo, e ou o relacionamento de algo que você já viveu parecido com algo que você está vivendo, né? Criando essa confusão ali momentânea no seu cérebro. É um lance muito louco.
Isso é muito interessante, né? A memória, ainda mais a de curto prazo... Eu vi um estudo que parece que o ser humano, ele meio que vai esquecendo 70% das coisas do que ele viveu no dia anterior, né? Assim, tipo... a longo prazo, né? Obviamente, uhum. se você se concentrar no que você fez ontem, você vai começar a lembrar muito mais de coisas e tal. Mas é muito interessante como que a memória RAM do ser humano é bem curtinha, né, cara? Se tu parar pra pensar assim, então realmente o nosso cérebro ele vai começando a armazenar algumas coisas. E é muito interessante essa coisa sobre memória, porque às vezes o nosso cérebro armazena algumas informações que são totalmente irrelevantes, entendeu? Pra nossa construção uhum. como pessoa, mas a gente ainda se lembra. Às vezes eu me pego tendo umas memórias da minha infância que não tem nada a ver, sabe? Deu, tipo, jogando videogame, né? Que não tinha nada a ver, assim, sabe? E eu ainda me lembro dessas memórias, isso é muito interessante.
Mas isso tem uma justificativa, você sabe qual que é?
Não. Qual que é a justificativa?
É porque, muito provavelmente, isso tá ligado a uma forte emoção pra você. Porque a melhor maneira de construir memórias ou fixar memórias, né? Porque as memórias são construídas... ali através de sinapses, né? Só que depois que você cria elas, no momento em que elas acontecem, essa memória precisa ser fixada, né? Ela tem que sair daquela parte do cérebro que cria as memórias de curto prazo e precisa ir lá pro hipocampo, né? Onde ficam as memórias de longo prazo. E para isso acontecer, é só a gente pensar assim, o nosso cérebro, igual você falou o lance, né? Tipo, de memória RAM ser curta, né? Mas porque a gente tem que pensar que o cérebro ele tem que guardar a memória de uma vida, né? Você pensa... Quanto mais uma pessoa viver, mais, teoricamente, né, se fosse igual um computador, teria que ter mais espaço no HD ali pra guardar, né? Quanto mais ela vive. Não tem como você botar um HD externo no cérebro e aumentar o espaço.
Não ainda.
Então, o cérebro, ele precisa selecionar o que vai pra o hipocampo, o que vai ser, de fato, guardado, né? E o que ele vai, num dia pro outro, ele vai apagar. Oh, isso aqui não me interessa, então pode ser descartado. E... quando memórias estão ligadas a fortes emoções, é o melhor jeito disso ser guardado para a posteridade, né? E ir pro lado lá do hipocampo, onde vai ficar a memória de longo prazo. Então, esse lance de você lembrar de jogando videogame, porque aquilo talvez tenha te gerado uma felicidade tão grande quando criança que o seu cérebro guardou aquilo como algo muito bom. E, tipo, ele lembra, olha, você jogando, isso aqui era muito legal. E, tipo, ficou guardado. Muito provavelmente foi por isso. Por esse misto de emoções de quando você jogava videogame.
Será que o Ronaldo me despertou fortes emoções quando eu tava jogando em League Level no PlayStation 1, cara? Talvez sim. Não sei. Agora eu fiquei pensativo. Ronaldo, se você despertou essa emoção, por favor, me mande uma mensagem aí para nós conversarmos sobre o meu passado, para eu entender o meu futuro.
E sobre isso, tem um estudo muito interessante que eu vi que fizeram, que era para estudar, né, essa capacidade do cérebro de guardar informações. Eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram elas para estudar alguma coisa e colocavam essas pessoas com a mão num balde de gelo.
Caramba.
E as pessoas que colocavam a mão no balde de gelo fixavam mais o conteúdo lá que eles estavam estudando do que as pessoas que não colocavam. Porque o fato de colocarem a mão no gelo gerava uma descarga de adrenalina que ajudava o cérebro a fixar aquela informação.
Que interessante, cara. Prático. Esses testes são muito interessantes. Eu lembrei, voltando um pouco pro déjà vu, que também é um teste, que foi um dos testes realizados justamente pela comunidade científica para então entender como que era a criação do déjà vu, que foi o teste do travesseiro, cara. Esse teste foi feito em 2014, pegaram um grupo de pessoas, colocaram numa sala, e aí o que eles fizeram nesse teste? Começaram a jogar várias informações dentro dessa sala, informações em palavras e também em formatos de objetos. E as informações eram o seguinte, era uma sequência de palavras que tinha a ver com o mesmo ambiente. Então eles começaram a falar sobre travesseiros, cama, lençol, fronha, cobertor, edredom, todas essas palavras que envolvem a temática do quarto, pode-se dizer, né? Só que o que acontece, eles tinham uma palavra coringa. Essa palavra coringa, qual era a palavra coringa? Era a palavra sono. E aí, eles meio que jogavam todas essas palavras para um grupo de pessoas e depois separava pessoa por pessoa em uma outra sala e ia perguntando, você se lembra da palavra travesseiro? E a pessoa falava, sim, eu lembro da palavra travesseiro. Você se lembra da palavra lençol? E a pessoa, sim, eu lembro da palavra lençol. E depois ele jogava a palavra coringa. Você se lembra da palavra sono? E as pessoas falavam que lembravam, cara. E aí, depois disso, eles viram que eles conseguiam meio que fazer no laboratório as pessoas terem micros déjà vus. Porque as pessoas olhavam a palavra sono e elas tinham a sensação de que o sono... ela já tinha visto aquela palavra sono antes, entendeu? Justamente porque foi meio que imputado pelo laboratório a palavra sono, através de uma espécie de influência do ambiente e tal. Conclusão, o que, que eles viram? Que eles conseguiam provar, né, através de um protocolo, que eles conseguiam influenciar a geração de déjà vus. Mas como eles tinham ali todos os receptores ali instalados ali na cabeça da galera ali e tal, né? E também todo mundo estava dentro de uma daquela câmera de ressonância magnética para ver o mapeamento do cérebro, todos eles achavam que o déjà vu tinha a ver com memórias. Todos eles achavam isso. Ah, o déjà vu ele é provocado na região ali do hipotálamo por conta de memórias. E eles foram ver a ativação cerebral, cara, e foi aí que veio a surpresa. A ativação cerebral não veio do hipotálamo, e sim da parte frontal do cérebro, que é a parte onde o cérebro ele tem decisões, ele toma decisões. A parte de tomada de decisões. Foi aí, então, que eles observaram que o déjà vu, né, ele não era uma experiência ligada à memória, mas sim uma tentativa do cérebro fingir para ele mesmo que tal situação que tá ocorrendo, está tudo bem, tá ligado? Então é como se, tipo, eles até, tipo, colocaram um exemplo, uma pessoa andando na rua e passa por algum local que ela acha que já passou por aquele local antes. Em teoria, é uma tentativa do cérebro falar assim, olha, a gente vai passar por esse lugar, eu não sei que lugar é esse, mas eu vou tentar te convencer de que esse lugar é a melhor opção e vou meio que fingir que esse lugar é familiar, tá entendendo? Então, o cérebro meio que se auto-engana, né, pra tentar burlar isso e tentar dar uma sensação meio que de paz, ao invés do pânico, do tipo, pô, estou num lugar onde eu não sei onde é que eu tô, mas peraí, agora tá tudo bem porque eu já passei por esse lugar. Então é uma tentativa do cérebro de auto-sabotar, entendeu? E é um estudo muito interessante sobre isso. E realmente eu tava parando pra pensar, cara, sobre essa parada do déjà vu. Geralmente quando eu viajo, aqui em Portugal principalmente, né? Aqui em Portugal eu... Nesse meu tempo eu tive vários déjà vus por aqui, né? Justamente porque é um local que era novo pra mim, assim pode-se dizer, que eu nunca tinha visto na minha vida. E parecia, eu tinha a sensação de que era algo familiar, entendeu? Então, meio que isso, se você colocar dentro desse quadrado de pesquisa, né? Se encaixa muito bem, porque parece como se o meu cérebro estivesse falando, olha, você não conhece esse lugar, mas vou fingir aqui que esse lugar é familiar pra você e tal, entendeu? E é bem interessante, eu acho muito legal isso.
Não, refletindo agora, é muito real isso. Eu nunca tinha parado pra pensar e você falando, eu comecei a pensar. Eu acho que a maioria dos déjà vu que eu já tive foram relacionados com situações assim, né? De você estar em algum lugar novo ou você estar pra ir em algum lugar novo e você tem essa sensação de como se aquilo já tivesse acontecido. E vai muito de conto, né? Eu acho isso e eu acho que até a... Eu acho que a explicação mais... aceita, né, eu acho, pela comunidade científica, que é esse lance, né, de o cérebro tentando relacionar aquilo que você tá vivendo com algo que você já viveu, né, que é quase o cérebro procurando te manter em uma zona de conforto, né, pra não gerar nenhum estresse ali, que tem isso, eu acho, também, agora já é um achismo meu, né, não é nada que eu pesquisei ou vi sobre, porque o corpo, o cérebro, ele tem esse lance de sempre estar buscando se manter no mais estável possível, né? Tipo, ele tá fugindo de qualquer instabilidade e qualquer estresse. Então, acho que tem muito a ver com esse lance, né? De o cérebro querendo manter você sempre numa zona ali tranquila, onde nada sai do controle. E eu acho que dentro disso, isso faz muito sentido.
Não, com certeza, cara. Assim, é um estudo que foi feito em 2014. Obviamente que mais estudos estão sendo feitos, né? Mais estudos aprofundados. Mas meio que esse estudo foi meio que uma base para os cientistas começarem a pesquisar de fato sobre a origem, né? Mas só que até hoje não é muito conclusivo, né? Isso que é fascinante, cara. Porque não é conclusivo, ninguém sabe realmente. É que nem os sonhos, né? Os sonhos também, que pode ser um episódio que a gente pode até acabar falando também, né? Pode ser um bom tema para um próximo episódio sobre sonhos. Que é algo também que não é muito conclusivo. Do porquê que a gente sonha. E o porquê que nós temos déjà vu, sabe? Tipo, existem essas teorias, né, de pesquisas e tal, mas não é nada muito conclusivo ainda, né, por parte da comunidade científica.
E falando sobre sonho, há quem diga que o déjà vu seria o cérebro misturando sonhos com a realidade e talvez essa sensação de já ter vivido algo seja uma mistura de algo que você já sonhou, quase como uma memória falsa, né?
Cara, eu já tive um déjà vu de sonho, sabia? Eu já sonhei com um lugar e depois eu fui pra um lugar que era muito parecido e eu tive a sensação que eu já conhecia aquele lugar e rapidamente meu cérebro associou ao lugar. Ele falou assim, não, você realmente conhece esse lugar. Sabe de onde que é? É do seu sonho. E aí eu lembrei do meu sonho. Só que depois fui fazer uma análise, tá ligado? Tipo assim, mano, era ok, era muito parecido, mas não era o mesmo lugar, sabe? Mas realmente era muito parecido, eu acho que foi por isso que eu tive um déjà vu. Eu mesmo falando comigo mesmo sobre isso, tipo, ok, cérebro, não era um déjà vu de verdade, era só uma lembrança de um sonho de um lugar muito parecido. Mas eu nunca tinha tido, foi a primeira experiência que eu tive, foi esse ano, por sinal, quando eu viajei recentemente, que eu tive um déjà vu de sonho, cara. Muito doido, né, cara?
Esse é interessante. Nunca tive. Eu já tive, assim, confusão de memória, de ficar na dúvida se algum fato... Tipo assim, aconteceu uma parada, eu fiquei, pro aquilo ali, será que realmente aconteceu? Ou foi um sonho, assim, e ficar na dúvida? E não conseguir lembrar, assim, sabe? Você se perde, você fica, putz, aquele acontecimento realmente é algo que existiu ou eu sonhei com aquilo e acho que aconteceu e bagunça a cabeça isso.
Nossa, cara, eu tenho isso direto também. É muito complicado essa situação. Bom, vamos então para as perspectivas psicológicas, né? Um pouco mais aí da galera da psicanálise, psicologia, psiquiatria, o que os estudiosos falam sobre o déjà vu. Além das explicações científicas, o déjà vu também tem sido alvo de investigação do ponto de vista psicológico, revelando nuances interessantes sobre a mente humana. Segundo alguns psicólogos, o déjà vu pode ser desencadeado por situações que compartilham semelhanças marcantes com experiências passadas, embora não sejam idênticas. A nossa mente, ao encontrar essas semelhanças, podem interpretar erroneamente a situação atual como uma repetição do passado, gerando a sensação de familiaridade distorcida que caracteriza o déjà vu. Outra perspectiva psicológica sugere que o déjà vu pode ser um mecanismo de defesa do cérebro em resposta a situações de estresse ou ansiedade. É muito daquela parte da psicanálise lá, né, que a gente falou do Freud. Quando nos deparamos com eventos desconcertantes ou ameaçadores, o nosso cérebro pode recorrer ao déjà vu como uma forma de criar uma sensação de controle ilusória sobre o ambiente. E essa sensação de familiaridade pode oferecer conforto e segurança em momentos de incerteza. Além disso, estudos psicológicos têm sugerido que a percepção e a emoção desempenham papéis fundamentais na ocorrência do déjà vu. Por exemplo, pessoas que estão sob estresse emocional intenso podem ser mais propensas a experimentar o déjà vu. Isso levanta questões interessantes sobre como as nossas experiências emocionais influenciam a forma como percebemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. É muito interessante essa parte, que eu vi alguns estudos que algumas pessoas que sofrem muito de... Não sei se é epilepsia, eu posso estar errado, mas eu acredito que seja as pessoas que têm problemas de epilepsia, elas tendem a sofrer mais déjà vus, sabia? Assim como pessoas que também desenvolveram uma depressão muito profunda, elas também têm a tendência de desenvolver não só déjà vus durante o estado que elas estão ali, né? Mas também como também ter algumas atividades de ilusão, né? Assim, aquela galera que tem aquele problema de esquizofrenia e dentro desse estado, né? Porque o estado da depressão pode acabar desencadeando outros estados mentais, né? Assim como as pessoas, elas podem acabar desenvolvendo demência também, entendeu? Então, é algo muito complexo, né? Mas é muito interessante que existem também estudos psicológicos que tentam explicar aí essa parte do déjà vu. Mas mesmo assim, não é nada muito conclusivo.
O cérebro humano é uma parada muito misteriosa, né? Ao mesmo tempo que se estuda muito, muitas dúvidas ainda permanecem, né? E esse lance de depressão, de transtornos mentais, né? Vai muito de encontro com aquele lance, né? Que a gente até falou do cérebro sempre estar buscando manter uma estabilidade e manter uma situação controlada, né? Aí você pega esses transtornos que envolvem o cérebro e as pessoas com isso terem mais déjà vu, pode ir de encontro a isso, né? O cérebro, de uma certa maneira, tentando se resguardar ali, sabe? E tem o lance também, né? Tipo, porque déjà vu é algo natural. Só que quando você começa a ter muito, isso pode ser um indício de algum problema no seu cérebro, né? E quando você é muito novo e tem muito déjà vu, isso pode ser um indício de esquizofrenia. Não sei se você sabia disso. Mas não, até uma certa idade, né? Porque a esquizofrenia, ela é uma doença que ela dá ali entre uma parte da vida, né? Entre o final da adolescência e o início da vida adulta, é o quase botando assim um prazo limite para o desenvolvimento da esquizofrenia, né? Então, nesse período, assim, se você começa a ter muita déjà vu, isso pode ser um indício de algum descontrole ali no seu cérebro e pode ser até o indício de esquizofrenia, né?
Olha só, vou abrir uma enquete aqui para os nossos ouvintes, assim, de quantos déjà vus você já teve durante sua vida? Ou então não, vou fazer uma pergunta um pouco mais tranquila. Você já teve um déjà vu? E aí a gente vai ver quantos por cento dos nossos ouvintes já tiveram déjà vu ou não. Só para a gente saber se eles estão com algum indício de ter algum problema ou não com déjà vu na sua vida. Cara, mas é muito interessante esse estudo, cara. Eu fico fascinado. A mente humana e a galáxia, o cosmos, são duas coisas que me fascinam, cara. Porque são duas coisas que ninguém consegue explicar direito, né? Então é muito interessante. Vamos aqui pro déjà vu e a parte sobrenatural espiritual. Por fim, vamos tocar em uma área um pouco mais especulativa. Muitas culturas e tradições espirituais associam déjà vu a fenômenos sobrenaturais ou à ideia de vidas passadas. Eu vejo muito naqueles livros do kardecismo, né, espíritas, que fala muito sobre isso, assim, sobre as memórias que você tem, só que você não sabe de onde é, que pode ser da sua vida passada, né? É muito interessante essas ideias, assim, eu acho muito, muito legal. Eu lembro de uma novela, que era uma novela bem espírita, assim, que passou um tempão atrás, chamada Alma Gêmea. Já assistiu essa novela?
Sim, eu lembro.
Passava na Globo?
Sim.
O enredo da história era o seguinte: era uma mulher que ela morreu e reencarnou no corpo de uma índia, e essa índia era interpretada pela Priscila Fantin na novela. E o que que acontece? A Priscila Fantin, a personagem lá, a Serena, ela, durante o enredo da novela, tinha vários déjà-vus. E esses déjà-vus eram ligados às memórias que ela tinha de vidas passadas, entendeu? E tudo isso foi com base, né, em um livro ali, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec e tal, que falava muito disso, né, que algumas coisas que você vive na sua vida presente pode ter relação com o seu eu do passado. Isso eu acho muito interessante, acho bem poético. E o que que acontece? Eu lembrei também, fazendo um paralelo, que tem também algumas teorias de viagem no tempo relativas a déjà vus.
Sim.
Isso é muito legal. Que é tipo assim, por exemplo, é como se não existisse livre-arbítrio, nesse, colocando, trazendo para esse ecossistema de viagem no tempo, né? Para essas regras. Então as regras seriam: não existe livre-arbítrio nesse tempo, nessa passagem de tempo. Porém, o seu eu do futuro está seguindo uma cronologia que você do presente está seguindo a mesma cronologia, e você do passado também está seguindo essa mesma cronologia. É como se houvessem três vidas correndo simultaneamente, né? Todas elas em paralelo. Só que o que acontece? É como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele está correndo atrás do rabo, nunca está tocando no rabo. Porém, às vezes o cachorro pode morder o rabo, cara. E nisso que ele morde o rabo, é como se tivesse uma falha na Matrix, tá entendendo? E essa falha na Matrix, uhum, é o déjà vu. É como se fosse uma espécie de janela temporal, onde você consegue ter uma conexão com uma dessas linhas do tempo, entendeu? É muito louco isso, cara. Uhum. Eu acho muito massa, eu piro nessas teorias, eu acho muito interessante.
Não, eu curto muito, porque vai muito de encontro com... Não sei se você conhece, que é a teoria do universo em bloco, né? Que é uma visão mais filosófica sobre o tempo e trazendo como referência a teoria da relatividade, né? Porque na teoria da relatividade, quando o Einstein formula ela, o tempo se torna uma parada super... O tempo é uma parada muito abstrata, né? Porque a gente não vê o tempo. A gente, tipo, se mede o tempo porque a gente criou essa medida, né, de hora e de minutos e tal, para medir o tempo e a sociedade se organizar e funcionar desse jeito. Mas o tempo, ele, você não segura o tempo, você não vê o tempo, você sente o tempo passar. Mas ele ainda assim é uma parada abstrata, porque ele depende de uma perspectiva, né? A perspectiva sua, em relação ao que está ao seu redor. Tanto que quando Einstein cria a teoria da relatividade, ele traz essa visão do espaço-tempo, né? Que é o tempo junto do espaço. Então, aí tem esse pensamento, né, do universo em bloco, que traz que o tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro, eles estão acontecendo simultaneamente. E há quem diga que o lance do déjà vu, aí vai com esse lance que você falou também, né, de vidas passadas e tal, e de estar acontecendo, que seria como tudo acontece ao mesmo tempo, talvez em alguns momentos você tivesse vislumbre disso que já aconteceu, porque ao mesmo tempo que já aconteceu, tá acontecendo. E o que vai acontecer também tá acontecendo, entendeu? Porque o passado, o presente e o futuro, eles já existem.
Cara, não, isso é incrível. E isso é muito interessante porque matematicamente essas coisas são possíveis, cara. São possíveis de,
sim,
acontecer. Isso que é uma parada que...
Porque tem aquele lance também,
velho,
que é só a gente pensar no telescópio. Quando a NASA manda lá o James Webb pro espaço, ela quer fazer o quê? Ela quer olhar longe na galáxia. E quanto mais
ela
longe
passado,
ela olha na,
né,
galáxia, mais no passado ela vê.
É, isso é verdade.
E isso, tipo, tá ligado? Buga demais a cabeça, mas quando você para pra entender um pouco do princípio da teoria da relatividade, você vê que isso faz muito sentido.
É muito doido, né? É que tem esse... O simples teste de você olhar para as estrelas e ver as estrelas, e a maioria delas já estão mortas há milhares, uhum, de anos atrás. E você tá literalmente olhando pro passado, né? É uma perspectiva muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Eu adoro, cara. É muito, muito foda.
E tem uma teoria que não tá aqui no nosso roteiro, mas eu vou jogar pra você, que seria... Será que existem multiversos e os déjà vus são vislumbres nossos desse outro universo?
É um bom questionamento, cara. Multiverso também pode ser um outro ótimo tema pra gente falar. A gente pode até falar um pouco sobre Dark, mas vamos deixar isso pro próximo episódio. Mas fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Muito bom. Então é isso, né, Sérgio? Acho que a gente falou bastante coisa interessante nesse nosso episódio, um pouco mais científico, olha só que interessante. Não é só besteira que nós falamos aqui no nosso podcast, foi um episódio muito legal.
Tá vendo? Às vezes a gente fala coisas com embasamento teórico.
É, tudo isso que eu falei teve realmente um embasamento teórico, então vou deixar os artigos científicos da pesquisa aqui que eu fiz aqui no link para quem estiver curioso para ler os papers sobre o que a comunidade científica encontrou sobre déjà vus. E é isso, gente. Não esqueça de seguir aqui o Espaço Indecifrável em todas as plataformas de podcast, na sua plataforma de podcast preferida que você está nos escutando agora. Se você é novo no Espaço Indecifrável, além de nos seguir, você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @espaçoindecifrável, e também no Twitter, @espaço_podcast. Não esqueça, gente, de deixar as suas 5 estrelas se você estiver aí no Spotify, que nos ajuda bastante essa avaliação. Ajuda realmente a gente ficar um pouco mais em evidência na plataforma. Lembrando também que os nossos episódios estão saindo toda segunda-feira. Então, hoje, se você estiver escutando esse episódio na segunda-feira, saiu. Se você quiser um novo episódio, então espera aí, na próxima segunda-feira vai ter o novo episódio também saindo. Então, toda segunda-feira você vai começar a sua semana escutando eu e o Sérgio, ou eu e algum convidado, ou o Sérgio e algum convidado, falando sobre alguma maluquice desse nosso mundo misterioso, beleza? Então é isso, gente.
E sempre lembrando, né, se você curte muito o projeto, quer que ele continue, a gente tem o nosso apoia-se, apoia.se/espaçoindecifrável. Lá você pode nos apoiar a partir de R$5, fazer parte do nosso grupo, ter acesso a conteúdo exclusivo, conversar com a gente no grupo do Telegram e ajudar a manter o projeto vivo, né? É sempre da hora. A gente curte muito fazer, e se você nos ajudar, a gente vai curtir ainda mais, porque a gente vai poder criar novos quadros, fazer coisas diferentes, melhorar cada vez mais o conteúdo. Então, se puder e quiser, vai lá, apoia.se/espaçoindecifrável. O link vai estar aqui na descrição do episódio, pode clicar e ajudar a gente.
É isso aí, gente. Recados dados, então até semana que vem. Tchau, tchau.
Falou!
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.